Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Kiss me. Mundo Livre.
Everyone.
FM.
Just to come.
em Atitude Sonora. Toca na Mundo Livre.
A Mundo Livre revela as curiosidades que você nem imaginava dos seus discos favoritos. Contracapa. Descubra como nasceram grandes sucessos, as histórias por trás das músicas, o dia a dia dos ensaios e até as tretas que rolaram. Contracapa. Entre no acervo da Mundo Livre e descubra os causos, as causas e as canções dos grandes álbuns da nossa coleção. Contracapa. Domingo, 10 da manhã, com Flávia Rocha. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
O Atlas Mundial da Obesidade deste ano revelou que 16,5 milhões de brasileiros com idade entre 5 e 19 anos possuem sobrepeso ou obesidade. Desse total, quase 8 milhões enfrentam condições que vão da alta dos índices de triglicerídeos até o acúmulo de gordura no fígado. No Dia da Conscientização contra a Obesidade Infantil, celebrado nesta quarta-feira, essas informações acendem um alerta para os fatores que contribuem para o problema, como o uso excessivo de telas. Definida pela Organização Mundial da Saúde como doença crônica caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura, a obesidade infantil pode envolver fatores genéticos, hormonais, comportamentais e ambientais, para além dos hábitos alimentares. No caso do excesso de telas, a nutricionista do Atendimento Multiassistencial de Saúde, AMAS Humani, Juliana Calia, explica que isso está diretamente ligado ao sedentarismo e à alimentação inadequada.
Contribui de que forma? Tirando a criança da sua rotina alimentar, tornando mais atrativo o consumo de ultraprocessados pela questão do prazer de estar naquela tela e enfim, estar consumindo alguma coisa mais doce ou mais salgada. Principalmente tornando a vida da criança mais inativa, né? Tornando a criança sedentária.
Além disso, mudanças no comportamento e no desenvolvimento cognitivo também podem ser atribuídas ao uso exagerado das telas, como explica a nutricionista.
O uso de telas tira a atenção da criança com relação ao momento da alimentação. Esse momento ele tem que ser de atenção plena, porque é exatamente nesse momento que vai acontecer a percepção de sabores, odores, que podem estar incentivando a criança a uma alimentação mais saudável. Se ela fica focada na questão da tela, ela perde a percepção dos sentidos, que poderiam estar promovendo uma escolha mais saudável nesse momento da refeição.
A rotina acelerada do cotidiano é outro fator de influência, pois pais e responsáveis encontram pouco tempo para preparar as refeições e optam pela opção mais fácil, que, em geral, são alimentos com maior teor de sal, açúcar e gordura. Juliana Calia indica que esse cenário pode mudar com hábitos simples e a adoção de algumas regras.
Regras onde se coloquem que momentos de refeição a gente não vai levar celular ou não vai comer em frente à TV. Existir horários para usar as telas, onde possam se mesclar com atividades físicas, com outras atividades de lazer, como leitura de livro, cursos, né? E também construindo uma autonomia alimentar, mostrar e orientar o seu filho do que possa trazer mais saúde e mais disposição.
A nutricionista ressalta ainda a importância das campanhas de conscientização alimentar em espaços escolares para combater a incidência da obesidade infantil. Sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
Serviços.
O Paraná começa junho com mais de 21 mil vagas de emprego abertas. Disponíveis nas agências do trabalhador, as vagas são para trabalhadores que querem ter carteira assinada e contemplam diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional em todas as regiões do estado. As funções com maior oferta são alimentador de linha de produção, magarefe e operador de caixa. Cascavel lidera o número de vagas com mais de 4.500 oportunidades, seguida por Curitiba com mais de 4.000 postos disponíveis. Também há vagas para profissionais com formação técnica e superior, além de oportunidades de estágio. Os interessados podem procurar a agência do trabalhador mais próxima ou consultar as vagas pela internet. Quem visitar o Museu Oscar Niemeyer em junho terá a oportunidade de conhecer mais sobre a arquitetura, o acervo e as exposições em cartaz por meio das visitas mediadas oferecidas pela instituição. A atividade acontece nas sextas-feiras dos dias 5, 12, 19 e 26 de junho e busca aproximar o público do universo artístico e cultural do museu, promovendo um ambiente de diálogo e troca de experiências. As visitas guiadas também são uma oportunidade para explorar detalhes das obras, conhecer curiosidades sobre o espaço projetado por Oscar Niemeyer e aprofundar a experiência cultural durante o passeio. Repórter Jomar Valença.
Justiça no Trabalho Simplifica, uma parceria Rede AERP e Tribunal Regional do Trabalho do Paraná.
Tenho um pequeno comércio e um dos meus funcionários vai tirar férias. Avisei a ele as datas, mas ele não concordou, dizendo que é ele quem escolhe quando sair de férias. Quem está certo? A resposta é do juiz da segunda vara do trabalho de Londrina, Carlos Augusto Penteado Conte.
Pela lei trabalhista, é o patrão quem decide quando o empregado pode tirar férias. Existem somente duas exceções. Empregados que pertencem à mesma família e trabalham na mesma empresa podem tirar férias no mesmo período. A segunda exceção é do empregado estudante menor de 18 anos que tem direito a tirar férias no mesmo período das férias escolares. Mas é sempre bom lembrar, apesar de ser um direito do patrão definir a época das férias do empregado, o ideal é que patrão e empregado conversem e tentem chegar a um acordo que seja bom para os dois.
Justiça no Trabalho Simplifica, uma parceria Rede AERP e Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Notícia.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, manteve a bandeira tarifária amarela para o mês de junho. Com isso, os consumidores seguem pagando uma cobrança extra de R$1,88 a cada 100 kWh consumidos. Segundo a agência, a decisão ocorre por causa da redução das chuvas e da necessidade de acionar usinas termoelétricas, que têm custo mais elevado de geração. E estão abertas as inscrições para a caminhada na natureza, circuito Puxa Nervos em Tibagi. O evento acontece no dia 21 de junho e terá percurso de cerca de 10 quilômetros por trilhas e estradas em meio às paisagens naturais da região. As inscrições são gratuitas, mas limitadas a 400 participantes. A organização também vai oferecer pontos de apoio, ambulância e estrutura de atendimento durante o trajeto. Grande abraço para você, uma ótima terça-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização, Rede AERP de Notícias.
O Tribunal de Contas do Estado iniciou a análise de uma representação que aponta irregularidades em investimentos feitos pelo Fundo de Previdência Social de Palmeira. O levantamento identificou aportes de R$4.700.000 em um fundo que não se enquadra nos segmentos autorizados pelo Banco Central. As instituições de investimento chanceladas pelo BC são classificadas de acordo com sua solidez, risco sistêmico e existência de comitês de auditoria próprios. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Giro de notícia.
Paraná ampliou as ações de conscientização sobre a importância da testagem para HIV. Os exames são gratuitos, rápidos e realizados pelo SUS em unidades de saúde de todo o estado. O diagnóstico precoce permite iniciar o tratamento rapidamente, garantindo mais qualidade de vida e reduzindo a transmissão do vírus. A terra indígena Rio das Cobras, em Nova Laranjeiras, recebeu a abertura da quarta jornada da natureza, uma mobilização voltada à recuperação ambiental e ao enfrentamento das mudanças climáticas. Na ação, comunidades indígenas semearam 2 toneladas de sementes de palmeira jussara, espécie nativa da Mata Atlântica, ameaçada de extinção. Com o tema Semeando Vida para Enfrentar a Crise Climática, a programação segue até o dia 6 de junho em municípios como Quedas do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu e Adrianópolis. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização Rede AERP de Notícias.
São João do Ivaí, no Vale do Ivaí, vai receber mais de 27 milhões e 400 mil reais em investimentos do governo do estado. O investimento inclui a construção de uma nova maternidade e de um novo pronto atendimento municipal, PAM, ampliando a estrutura de saúde do município e fortalecendo o atendimento à população da região. A maternidade contará com aproximadamente 900 metros quadrados de área construída, 7 leitos de internação, centro cirúrgico obstétrico e banco de leite humano. Já o novo PAN funcionará 24 horas por dia, com capacidade estimada para mais de 2 mil atendimentos mensais. Segundo o governador Ratinho Júnior, os investimentos vão ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e beneficiar também moradores de municípios vizinhos.
No pontapé para o início da construção de uma maternidade, um hospital maternidade e um pronto atendimento municipal. Uma obra importante para São João do Ivaí, que vai atender também algumas cidades do entorno. E aqui também agora a estrada rural Água do Glória, que é uma estrada rural, nós também anunciamos hoje o início da pavimentação, levar asfalto na zona rural para atender os nossos agricultores. Nós estamos fazendo 452 estradas rurais pavimentadas com asfalto, e essa é uma delas.
O prefeito Fábio Idec destacou a importância dos recursos para o fortalecimento da rede municipal de atendimento.
O governo do estado nunca investiu tanto dinheiro nos municípios como vem investindo. E São João não é diferente, fez o dever de casa, né? Está aqui 3,8 milhões em maquinários, né? Além de vários veículos, ambulâncias, micro-ônibus. Nós temos também o investimento hoje de 14 milhões de reais, que é uma UPA e uma maternidade, né? Nós temos construindo UBS também, asilo de 2 milhões. Foram licitadas no começo da semana 15 casas populares, então tudo isso é obra do governo sendo investido na cidade. É, isso vai fazer uma diferença na qualidade de vida, não só de São João do Ivaí, mas de toda a região, né?
Além das obras na área da saúde, o governo do estado autorizou o início do processo licitatório para pavimentação da Estrada da Água da Glória, importante rota turística da região. O município também recebe investimentos em um centro de convivência para pessoas idosas e na aquisição de novos maquinários para reforçar os serviços públicos e a infraestrutura rural. Repórter Flávia Consoli. A Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o Ministério Público do Paraná iniciaram a terceira turma do curso de extensão Fomento à Cidadania, Transparência Pública e Controle Social. A formação reúne 148 estudantes das 7 universidades estaduais do Paraná e tem como objetivo capacitar os participantes para analisar dados públicos, fiscalizar portais de transparência e acompanhar a aplicação dos recursos governamentais. A iniciativa integra uma parceria de 5 anos firmada entre as instituições e deve qualificar até 700 universitários. Segundo o diretor-geral da SETE, Jamil Abdanur Júnior, o projeto fortalece a formação cidadã dos estudantes e contribui para uma gestão pública mais transparente e responsável.
Capacitar os universitários para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos contribui para formar profissionais qualificados, éticos e preparados para atuar como agentes de transformação social. Nosso compromisso é assegurar que a universidade pública forme técnicos competentes e cidadãos conscientes da importância do controle social e atuantes na defesa da transparência na gestão pública.
Durante o curso, os participantes recebem treinamento sobre transparência pública, lei de acesso à informação, auditoria de despesas e análise de dados voltada à avaliação de investimentos públicos. Mais informações estão disponíveis no portal do Governo do Paraná em paraná.pr.gov.br. Repórter Flávia Consoli.
Giro Esportivo.
Os quatro representantes do Paraná na Série D do Campeonato Brasileiro seguem na briga por uma vaga na próxima fase. O Cascavel está em situação mais confortável, vice-líder do grupo, com 15 pontos e garante a classificação com um empate diante do líder Santa Catarina, fora de casa nesse domingo, dia 7. Já o Cianorte e São Joséense, além de Azures, também entram em campo na rodada decisiva, buscando avançar ao mata-mata. Todas as partidas acontecem no domingo, às 15 horas, definindo os classificados para a segunda fase da competição nacional. E a seleção brasileira está em solo americano para a disputa da Copa do Mundo e o técnico Carlo Ancelotti já adiantou que pretende fazer alguns testes antes da estreia. O último compromisso preparatório será neste sábado às 19 horas em amistoso contra o Egito. Ancelotti afirmou que não vê uma seleção favorita ao título e acredita que o Brasil está pronto para competir em alto nível. A estreia da equipe será no dia 13 de junho contra o Marrocos pelo Grupo C, que também conta com Escócia e Haiti. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro Esportivo. Realização, Rede AERP de Notícias.
A Polícia Federal saiu às ruas nesta terça-feira em mais uma operação, desta vez para neutralizar um grupo criminoso que estaria utilizando mensagens de SMS e também ligações, utilizando números iniciados por 0800 para aplicar golpes bancários. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, sendo 1 na cidade de São Paulo e 2 em Feira de Santana, na Bahia, além de 2 mandados de prisão temporária nos 2 municípios e de outras 2 prisões em flagrante. Todos os alvos da operação teriam envolvimento com o esquema de fraudes bancárias eletrônicas praticadas por meio do envio de mensagens SMS fraudulentas e utilizando de falsas centrais telefônicas. A operação é resultado de informações obtidas no âmbito do projeto Tentáculos, que foi desenvolvido a partir de acordos de cooperação técnica firmados entre a Polícia Federal, a Federação Brasileira de Bancos e as instituições financeiras e de pagamento. As investigações começaram a partir de denúncias de uma operadora de telefonia que identificou a suspeita de fraude e repassou as informações para a Polícia Federal. A operadora rastreou o envio em massa de mensagens fraudulentas, informando compras ou transações suspeitas e orientando o contato com números iniciados por 0800, utilizados como falsas centrais de atendimento. O grupo utilizava, inclusive, empresas formalmente constituídas e infraestrutura tecnológica para dar uma aparência de legalidade aos golpes. Segundo a PF, as movimentações financeiras aconteciam de forma fracionada, com possível objetivo de dificultar o rastreamento dos valores obtidos. Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude eletrônica, de associação criminosa e de lavagem de dinheiro, além de outros delitos que venham a ser revelados no curso das investigações. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Pelo menos 4 voos da Latam vindos ou indo para Lisboa pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, foram cancelados nesta terça e quarta-feira. Isso por conta da greve geral marcada para esta quarta em Portugal. Os passageiros foram contactados e podem pedir reembolso ou remarcar a viagem, mas a greve geral impacta voos de outras companhias. A TAP informou que vai manter o serviço mínimo, operando nesse período um total de 79 voos. A lista pode ser obtida no site da empresa. E a Azul precisou fazer ajustes na escala. A orientação, pelo menos para os passageiros que precisam embarcar nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, é para chegar cedo e evitar eventuais constrangimentos no controle de fronteiras. O governo brasileiro acompanha a situação, monitora. O ministro dos Portos e Aeroportos, Tomé França, disse que da parte do Brasil não é possível fazer muita coisa, já que se trata de uma greve geral contra o pacote de medidas trabalhistas em Portugal. Ele recomendou paciência.
É quando a gente tem algum problema que atrapalha a chegada de voos lá, naturalmente interfere nos voos internacionais. Então acho que a orientação nesse momento é que quem tem passagem comprada para Lisboa, para outros destinos da Europa, inclusive, precisa observar se o voo está no horário, se o voo não foi cancelado, porque como a aviação ela é sistêmica, às vezes um problema na Europa atinge um outro aeroporto na Espanha. Então, meu voo não é para Lisboa, é para Madrid, mas por alguma questão pode atrapalhar também voos em outros destinos.
Paciência mesmo vai ser a palavra de ordem para os passageiros. Aliás, tem sido nos últimos dias. Só no Instagram da TAP são centenas de reclamações. Viajantes que não foram comunicados ou que tiveram suas viagens reagendadas para períodos muito distantes. A orientação é conferir com a empresa se o voo está mesmo confirmado e, em caso de problemas, consultar a ANAC. A greve geral está marcada para esta quarta-feira e vai afetar não só os voos, mas também o transporte terrestre, a saúde, a educação e outros serviços. O protesto é contra o pacote de medidas trabalhistas que está em discussão no parlamento português. São pontos como mudanças do regime de trabalho, contratação temporária e banco de horas. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
A seleção brasileira já está nos Estados Unidos para a Copa do Mundo. O time masculino desembarcou em Nova Jersey na manhã desta terça-feira. A equipe chega com moral depois de golear o Panamá por 6-2 no domingo, diante de 70 mil pessoas no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Já em solo americano, o técnico Carlo Ancelotti disse que o time está pronto, contente, motivado e animado para fazer o melhor. Segundo Ancelotti, a Copa não tem favorito. As equipes são muito fortes e o Brasil vai competir com todas elas. A seleção tem treino agendado para o fim desta tarde no Columbia Park Training Center. Ancelotti terá pela primeira vez todos os 26 jogadores convocados. Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli já estão à disposição da seleção após disputarem a final da Champions League na Europa. Carlo Ancelotti disse que a equipe terá mais 3 dias de testes e preparação para amistoso contra o Egito no sábado em Cleveland. Ainda terá alguns dias de preparo para o primeiro jogo da Copa. A estreia na fase de grupos do Mundial acontece no dia 13 de junho contra Marrocos em Nova Jersey. Depois, o time encara o Haiti no dia 19 na Filadélfia e a Escócia no dia 24 em Miami. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
O Brasil pode sofrer impactos financeiros com as medidas tomadas pelo governo norte-americano de sinalizar aumento de tarifas e classificar facções como terroristas. Segundo especialistas, os Estados Unidos estão usando ferramentas institucionais mais fortes para aplicar pressão sobre o governo brasileiro, além da diplomacia tradicional. Em uma sequência de medidas coordenadas, o governo norte-americano anunciou uma nova proposta de tarifas de importação de 25% sobre produtos brasileiros, fundamental em uma investigação comercial. Além disso, os Estados Unidos já havia classificado as facções Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas, o que também pode trazer consequências econômicas para o Brasil. De acordo com César Bergo, sociólogo e economista, professor de mercado financeiro da UNB, as sanções não possuem fundamento econômico sólido, sendo vistas mais como uma forma de pressão política e ideológica em um ano eleitoral, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Segundo César, o Brasil estaria sofrendo uma tentativa de imposição ideológica que ignora esforços pelo livre comércio, pelo meio ambiente e pela paz.
Por que os outros países do mundo não criticam o Brasil? É só os Estados Unidos que criticam o Brasil nesse sentido, entendeu? Existe essa questão ideológica. Quando se coloca a questão do meio ambiente, o Brasil fez aqui a COP30, né? Chamou os Estados Unidos realmente não, virou a cara, né? Então por que os outros países do mundo, e olha que existem vários países, a Europa mesmo não firmou o acordo Mercosul com o Brasil? Ou seja, não tem nenhum fundamento econômico essas sanções. É questões políticas e ideológicas. Então é isso que o brasileiro tem que ficar atento.
Segundo o escritório do representante comercial norte-americano, diversas práticas do Brasil seriam discriminatórias e prejudicariam o comércio norte-americano. O escritório cita ordens judiciais de remoção de conteúdo em plataformas como o X, Meta e o Google. Acusa o Banco Central brasileiro de favorecer o Pix e desfavorecer empresas norte-americanas. Alega que o Brasil desrespeita a lei ambiental para dar vantagem artificial para produtores de soja, milho e carne bovina, além de ter acordos com o México e a Índia, vistos como prejudiciais aos Estados Unidos. Em razão destas e outras acusações, o órgão norte-americano propôs uma tarifa de 25% sobre todos os produtos brasileiros, com exceção daqueles sem oferta dentro dos Estados Unidos, como metais de terras raras e materiais para aviação, para evitar a escassez de suprimentos e o aumento da inflação interna, afirma César Bergo, professor da UNB.
Tem a dúvida que não tem assim uma intenção econômica, porque uma vez que ele isentou esses produtos de tarifa, o mercado interno americano vai ser preservado, vai ser blindado. Então vamos pegar agora outros produtos para efeito de exercer essa pressão. Então os Estados Unidos, nesse aspecto, ele foi bastante cirúrgico em retirar da pauta de sanções produtos que são essenciais para eles, que vão provocar não só uma falta do produto, mas também inflação lá internamente.
Outra medida polêmica foi tomada pelo secretário de Departamento de Estado, Marco Rubio, que classificou as facções brasileiras como terroristas. Essa classificação permitiria bloquear ativos financeiros baseados em critérios apenas norte-americanos e interromper fluxos de receita supostamente dessas organizações. De acordo com Leandro Carneiro, coordenador da Escola de Segurança Multidimensional da USP, o monitoramento de transações já existe nos Estados Unidos, com uma atuação semelhante ao COAF aqui no Brasil. A novidade é a entrada do Departamento de Estado no tema, com instrumentos mais rápidos e mais recursos para o confisco de ativos.
O instrumental se torna mais rápido, o confisco, o processo de investigação tem mais recursos, é conduzido por outras agências, em cooperação com as agências que já estão cuidando desse assunto, com muita troca bilateral com o Brasil. Então, o que muda é a entrada, digamos assim, de um conjunto de medidas mais fortes, mais duras, que podem ser aplicadas em caso de suspeitas de contaminação, fundos, propriedades, indivíduos que tenham conexão com atividades criminosas.
Leandro Carneiro diz que é cedo para prever ações concretas ou o nível de exploração política das decisões. Porém, uma das consequências será o aumento do custo de compliance. Empresas e investidores estrangeiros no Brasil vão precisar investir mais em advogados, contadores e economistas para verificar parceiros e clientes e evitar a entrada de recursos ilícitos no sistema financeiro por meio de fintechs e bancos de menor porte, conforme explica Leandro.
E aí, um cenário de catástrofe, que muitos economistas estão se lançando nessa projeção, isso aumentaria muito o custo de investimento no Brasil, afastaria os investidores por conta disso. Mas ainda, mais uma vez, são vários capítulos que precisam acontecer para a gente chegar nessa situação. Não necessariamente tem muito impacto é o dinheiro brasileiro que foi se refugiar nos Estados Unidos. Os infratores e pessoas ligadas a esses negócios ilícitos aqui estão radicados nos Estados Unidos.
A classificação de grupos criminosos como terroristas não é algo novo no continente latino-americano. México, Colômbia e Venezuela já passaram por processos semelhantes. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Com o feriado de Corpus Christi, nada de reunião na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Com isso, o encaminhamento da PEC, que acaba com a escala 6x1 para a CCJ, ficou somente para outra semana. Na quarta-feira, dia 10, o presidente da comissão, senador Otto Alencar, do PSD, deve definir o relator. A PEC, aprovada na semana passada na Câmara, que acaba com a 6x1, terá prioridade. Ela também estabelece, primeiro, redução de 44 para 42 horas a jornada semanal de trabalho. Depois, a jornada cai de 42 para 40 horas semanais, isso tudo num prazo de 14 meses. A outra PEC, a da oposição, encabeçada pelo senador Rogério Marinho do PL, vai ter de entrar na fila. Essa PEC acaba com a escala 6x1, libera horas ilimitadas de trabalho. diárias ou semanais. A tendência, no entanto, é que essas duas propostas tramitem juntas, que tenham o mesmo relator. O governo quer tudo aprovado até o recesso de julho, mas olha só, a proposta de emenda à Constituição só na Comissão de Justiça tem 30 dias de tramitação, isso para votação do parecer. Depois ela pode ir para uma outra comissão, como a de Assuntos Econômicos, ou ser encaminhada diretamente para o plenário, para passar por votação de dois turnos. Se tiver emenda, volta para a CCJ. E se for alterada, ainda retorna para a Câmara. Ela não é promulgada de imediato, numa demonstração de que o calendário no Senado vai ser um pouco diferente do da Câmara, onde o presidente da Casa, Hugo Mota, acelerou o passo para a aprovação. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Dados da Confederação Nacional do Comércio apontam que as vendas online movimentaram mais de 235 bilhões de reais no Brasil em 2025, com alta de 15,3% em relação ao ano anterior. No mesmo período, shopping centers registraram queda no fluxo de visitantes e nas vendas. Entre os motivos estão a facilidade das compras pela internet e a possibilidade de pesquisar preços sem sair de casa. Mesmo assim, a fisioterapeuta Gabriele Costa diz que ainda prefere a experiência das lojas físicas.
Eu prefiro o shopping, porque eu gosto de ver pessoalmente, testar, ver se é isso mesmo e já levar para casa. Eu gosto de comprar calça, sapato. Hoje que eu comprei um air fryer, mas normalmente eu compro mais coisas para usar mesmo.
Já o porteiro Luciano Andrade diz que as compras online passaram a fazer parte da rotina. Para ele, a praticidade e a possibilidade de comparar preços pesam na decisão.
Internet sempre constante. Pelos aplicativos que tem hoje em dia é mais fácil de se comprar. Pessoalmente, no shopping eu compro mais roupa, porque às vezes não vem adequado ao que você está vendo ali pela internet.
O cenário também tem mobilizado entidades do comércio. A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Bahia tem discutido os impactos das mudanças no consumo. O vice-presidente da FCDL Bahia, Antoine Tawil, avalia que o setor passa por um momento de transformação. Segundo ele, o varejo precisa buscar novas estratégias para manter o público e equilibrar os custos operacionais.
Não há isonomia na tributação. O comércio digital, ele paga menos da metade do que nós pagamos em impostos, né? Então isso daí nos deixa meio que preocupados, né, a longo prazo. A reforma tributária é um grande projeto do governo, levou anos e anos a ser estudado e a gente acredita que para colocar essa nova reforma tributária em prática, isso possa regulamentar melhor os impostos, né, do comércio digital, especialmente as grandes redes, né?
Entre as estratégias discutidas pelo setor estão a ampliação de serviços, experiências presenciais e a integração entre lojas físicas e plataformas digitais. Da Rádio Educadora da Bahia, Rafael Lopes para a Rádio Nacional.
Após os Estados Unidos sugerirem aplicar tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, o presidente Lula associou a decisão do governo de Donald Trump aos irmãos Bolsonaro. Lula começou falando sobre o encontro que teve com o presidente norte-americano em maio e que repassou informações sobre comércio, segurança e terras raras. Ele lembrou ainda que haviam acordado de negociar por 30 dias e disse que foi surpreendido com a decisão sobre o tarifaço.
Quando nós estávamos em negociação, quando eu tinha tido uma reunião com o presidente Trump. Bem, o que eu quero dizer com isso é que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele e são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras.
O senador Flávio Bolsonaro, em entrevista à Rádio Itatiaia, negou que tenha pedido a taxação de empresas brasileiras. Ainda no pronunciamento em catalão, a 260 quilômetros de Goiânia, nesta terça-feira, o presidente Lula comemorou a decisão da China de liberar a importação de carne brasileira.
Mas como Deus escreve certo por linha torta, nada acontece de graça. Um homem cristão como eu, um homem, sabe, obediente a Deus. O que que aconteceu hoje para se contrapor à medida do Trump? A China aceitou que o Brasil está nacionalmente livre da febre aftosa, que a nossa carne está livre para o mercado chinês.
No município goiano, Lula participou da inauguração da nova sede do campus Catalão do Instituto Federal Goiano. A obra do novo prédio começou em 2018, mas ficou parada em diferentes momentos. Em 2023, foi retomada definitivamente dentro do novo PAC. Atualmente, são 2.855 alunos no local. Também estão sendo construídos um restaurante estudantil e um laboratório de mineração no campus. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. O governo brasileiro lamentou que o diálogo com os Estados Unidos seja sabotado por interesses particulares e eleitorais da família Bolsonaro. Em nota divulgada nesta terça-feira, manifestou indignação com o resultado da investigação comercial dos Estados Unidos, que propôs tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros. Segundo o governo, não há justificativa para medidas contra o país ou patrimônio nacional, como o PIX. Os Estados Unidos acumulam superávit de 424 bilhões e meio de dólares em 15 anos e 76% das importações originárias do país entraram no Brasil sem pagar imposto de importação no ano passado. O texto diz ainda que o Brasil pode usar a lei da reciprocidade e reafirma a expectativa de que as tarifas não sejam efetivamente aplicadas, mas que vai adotar toda medida capaz de reduzir os danos. Na mesma hora que a nota foi divulgada, o vice-presidente Geraldo Alckmin falava à imprensa. Ele afirmou que o diálogo está mantido com os Estados Unidos.
Diálogo que já vinha ocorrendo, mas sempre que o diálogo avança, infelizmente, falsos patriotas, sabotadores, prejudicam, colocam seus interesses pessoais e eleitorais acima do interesse do país e do interesse público. Então, o caminho vai ser trabalhar, dialogar, para que elas não se convertam, mostrar todos os argumentos para a gente poder avançar mais.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou que já foram 4 reuniões desde que Lula e Trump se encontraram. Segundo ele, os setores de máquinas e equipamentos vão ser os mais afetados se as tarifas se tornarem realidade.
O que tem valor agregado e traz muito prejuízo, como disse o vice-presidente, para emprego, para renda, para as indústrias, é o setor de plásticos, produtos de madeira, os esquadrias de madeiras, papel, cartão, calçados, também é um setor que seria, em tese, alcançado, ferro fundido e peixes e crustáceos. Essas são as áreas mais expostas se essa proposta se convertesse em tarifas, coisa que a gente acredita que não vai ocorrer.
A nota publicada pelo governo brasileiro lembrou que a investigação comercial começou no ano passado após provocação da família Bolsonaro. O texto diz que é uma tentativa de ingerência em temas internos do Brasil, como ocorreu na recente viagem do senador Flávio Bolsonaro a Washington. Nesta terça, o senador negou